A gente vai falar de uma pesquisa que aponta contaminantes em alguns salames vendidos na cidade de São Paulo. Cientistas analisaram 14 marcas comerciais compradas entre 2019 e 2021 para rastrear, né, com o objetivo de rastrear presença de contaminantes. E alguns contaminantes foram encontrados, em que dose, em que prejuízo isso provoca à saúde. A gente tem parâmetros, legislação para normas específicas, por exemplo, para acompanhar esse tipo de produto. A gente quer entender, né, qual é o alerta. E é uma pesquisa, são pesquisadores do Instituto Adolf Lutz, em parceria com cientistas do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. São duas as nossas convidadas hoje, Geni Rodrigues Sampaio, bióloga responsável técnica pelos laboratórios de componentes alimentares e saúde e de genômica nutricional e inflamação da Faculdade de Saúde Pública. Também Simone Alves da Silva, que é pesquisadora, né, do Núcleo de Contaminantes Orgânicos do Instituto Adolf Lutz, e ela é aluna de doutorado da Faculdade de Saúde Pública. E eu começo perguntando para Simone como é que a pesquisa foi feita. Eu fiz um resumo bem breve, não é só para as pessoas terem noção do que a gente vai tratar, Simone, mas como é que a pesquisa ela foi feita e que parâmetros foram utilizados? Explica para a gente.
Nós avaliamos os contaminantes denominados, a sigla deles é HPAs, né? Que seriam os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Os HPAs, eles são contaminantes ambientais, na verdade, eles são formados por combustão incompleta da matéria orgânica. E, na verdade, eles podem também contaminar os alimentos, em especial os alimentos defumados, devido ao processo da defumação. E esse trabalho, na verdade, ele faz avaliação dessa contaminação dos HPAs em salame, né, que são um dos produtos embutidos, e é uma parte de um trabalho maior que a gente desenvolveu em parceria com a Universidade de São Paulo, com auxílio da FAPESP, para avaliar diversos embutidos que foram comercializados aqui na cidade de São Paulo.
Compreendi. Agora, queria que a Geni falasse um pouquinho, ela já detalhou alguns achados, e entender um pouco também se a gente tem, por exemplo, regulamento, lei, para acompanhar esse tipo de produto, qualificar o produto, até quanto isso pode existir no produto sem que traga prejuízo para o consumo humano. Queria que você falasse um pouquinho disso, Geni.
Nós temos algumas legislações para alguns outros produtos, como os óleos, produtos de pescado, mas para produtos cárneos nós não temos. Então, essa é uma demanda que é da Anvisa, que é a necessidade desse controle, porque nós temos 4 hidrocarbonetos que são os principais responsáveis por ter ação cancerígena. Sim, é comprovadamente que ele tem um potencial, que é o benzopireno. E dentre desses, Roxane, a gente tem que ter esse controle, porque já é um fator que se soma, né, a um possível agravante à saúde. Nós, quando exportamos um produto brasileiro, uma indústria cárnea faz um produto ou qualquer outra e vai exportar para a Europa, os nossos produtos são submetidos a essas análises e eles têm legislação para isso. Então, se nós exportarmos um produto que esteja acima do que é recomendado pela comunidade europeia, esse produto ele é rejeitado e ele volta ao país. Só que, como nós não temos legislação nem para nem para nosso controle interno e nem para exportar, quando nós recebemos produtos importados, nós não sabemos o que nós estamos recebendo, porque nós não temos legislação, então nós não controlamos essa variável.
Tudo bem com a exportação, mas e o consumo interno é que é a grande questão, né?
O consumo interno, tanto da nossa produção, quanto da produção recebida por importação,
justo,
né?
Justo. Deixa só entender, esse contaminante, ele vem da forma como o produto é feito? Queria que você explicasse um pouquinho melhor, porque é uma prensa de carne, ela é revestida de uma pele, né, que recobre, a gente precisa entender isso. Onde é que foi encontrado esse contaminante na amostra? Quanto isso representou da amostra? Quem gostaria de explicar? Simone, talvez?
A questão é essa, porque assim, o que acontece? Os HPAs, eles são contaminantes ambientais, então eles estão presentes são contaminantes do solo, do ar, da água. Então, eles podem contaminar os alimentos provindos dos ambientes. Mas, no caso dos produtos embutidos, basicamente, é devido ao processo de defumação. Então, uhum. É devido à queima incompleta da matéria orgânica. Então, durante o processo de defumação, a fumaça pode estar contaminada com esses contaminantes, com os HPAs, e contaminar os alimentos, uhum. Né? Então, assim, no caso da defumação tradicional, em especial, né, que o alimento está em contato direto com essa fumaça, ele pode contaminar a superfície desse produto. E por isso que a gente, nesse trabalho, nós também avaliamos, separamos duas amostras que diziam em seus rótulos que indicavam que o produto era defumado. Uhum. Nós avaliamos a tripa, né, o envoltório desse produto e o produto interno e também o produto total, para avaliar onde estava a contaminação. Uhum. E a gente avaliou que na parte externa do envoltório a contaminação era maior, né, indicando que esses produtos, essa parte externa, a contaminação acabava sendo maior. No produto final acabava a contaminação sendo menor.
Uhum. E, Geni, das 22, foram 22 amostras, onde é que apareceram esses hidrocarbonetos? Em que quantidade, né, a gente pode dizer, dentro, fora do limite? No caso, o limite que a gente está tomando como base é o da legislação europeia, então.
Isso. Dessas 22 amostras, 6 amostras estavam acima do limite estabelecido. Como a Simone falou, a maior quantidade desses hidrocarbonetos estavam na superfície, uhum. Do revestimento, que pode ser uma tripa natural, né, de animal, pode ser uma tripa vegetal, aí depende de cada produto. E essas unidades, elas são em ppm, né, parte por milhão. Uhum. Então, como a gente já está acima do estabelecido, nós já sabemos que essa quantidade, ela tem um potencial agregador, né, para ser cancerígena.
Bom, eu acho que fica bastante claro, é o mínimo que a gente pode deduzir do que estão nos contando as pesquisadoras, que o consumo desse tipo de produto tem que ser muito controlado, né? Eu acho que isso é o primeiro alerta que queria ouvir de cada uma de vocês. Que ponto vocês destacariam a respeito das conclusões, dos achados da pesquisa que vocês apontaram? Simone?
Boa parte dos produtos, eles têm apresentado contaminação abaixo, né, do limite da comunidade europeia. Esse trabalho, ele traz um alerta, principalmente como uma investigação para avaliação desses níveis e justamente para a gente dar parâmetros para embasamento, para a formação de parâmetros para a legislação brasileira, né? Então, esse é um parâmetro essencial em primeiro motivo. E segundo, justamente para como um alerta para os produtores, porque a defumação tradicional, ela pode sim contaminar mais os alimentos. Então, essa questão do controle maior dos parâmetros durante a defumação tradicional deve ser avaliada. Existem vários parâmetros, várias legislações indicando as melhores condições de defumação. O Codex, por exemplo, seria um parâmetro, um registro para esse controle da defumação da forma tradicional.
Uhum. E a Geni, o que é que ela destacaria? O que é que te preocupa e o que fica na sua avaliação como alerta?
Então, fica que nós devemos ter o cuidado como consumidores de sempre pensar no parâmetro da nutrição, né? Que a gente pode comer de tudo em quantidades moderadas, né? Uma alimentação equilibrada. Mas também fica um alerta para os pequenos produtores. Então, como nós, às vezes, podemos comprar um produto artesanal que não tem um rótulo, então nós já não temos a garantia que esse produto utilizou filtros, utilizou processos de defumação corretamente. Então, a gente alerta para tomar cuidado maior com esses produtos que são vendidos, entre aspas, clandestinamente, né? Caseiro, artesanalmente. Eles são produtos que estão mais expostos, né? por não ter controle de qualidade. E também fica a importância da vigilância sanitária, dela ter embasamento analítico para poder formar nossas legislações. Então, as pesquisas, elas vêm mostrando esses resultados, e aí a Anvisa consegue, no futuro, com outras pesquisas, gerar essa lei, tanto para nos proteger, né, dos produtos internos, quanto dos produtos externos.
E uma dúvida que me surgiu agora, a legislação, ela tem que especificar a forma que esse produto é fabricado? Quer dizer, ela fala sobre a defumação, enfim, defumação tradicional, sim, tem que ter isso? Já nós tem ou precisa ter?
Sim, a nossa legislação, ela descreve como um produto deve ser defumado.
Tem a forma como a defumação deve ser feita ou precisa melhorar isso?
Na verdade, a Anvisa, ela, por legislação, ela já permite diversos tipos de defumações, né? Tanto a tradicional quanto a indireta, que seria pelo uso de aromas de fumaça. O que precisa, na verdade, é de um controle maior em relação a essa questão da fiscalização e de controle relacionado a esses produtos, né? Então, em especial, o uso de aroma de fumaça é uma possibilidade da redução dessa contaminação desses produtos.
Bom, tá aí o alerta. E ter um parâmetros, né? Porque a gente está utilizando parâmetros europeus, e ter um parâmetro nacional, acho que para concluir. Acho que é isso. Tá aí, né? Tem um aspecto de cada lado dessa questão, né? E olho atento do consumidor, controle no consumo desse tipo de produto, acredito, né? É o principal alerta. Bom, eu quero agradecer muitíssimo as participações de Geni Rodrigues Sampaio, que é bióloga, né, responsável pelos laboratórios de componentes alimentares, genômica nutricional da Faculdade de Saúde Pública, e a Simone Alves da Silva, que é pesquisadora do Núcleo de Contaminantes Orgânicos do Adolfo Lutz e aluna de doutorado aqui da faculdade. Muito obrigada, Geni.
Muito obrigada, Roxane. Foi um prazer divulgar nosso trabalho para a sociedade.
Muito obrigada pelo convite.